Vim aqui fazer um convite. Eu não, Senhor. Jesus ia fazer um convite a vocês. Amém? Vamos lá. A palavra está em Mateus 11. Capítulo 11, versículo. Do 28 ao 30. Está de pé, por favor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai querido, Pai amado, essa é a tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor falou ao meu coração, me dando um alívio, meu Pai, que o Senhor venha também, meu Pai, dar alívio à sua igreja. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema hoje da palavra do Senhor, né, que não é minha, é o convite de Jesus. É um convite que Ele vem fazer para mim e para você nessa noite. Nós passamos por muitas dificuldades, né, ao longo do caminho da vida, né? Não é porque a gente é crente, a gente não está livre de perdas, de doenças e de várias adversidades que acontecem na nossa vida, né? E a gente hoje sofre algumas consequências e a gente pensa assim, ah não, não fui eu que causei. Se a gente for parar para pensar ali mesmo, sim, algumas vêm e outras a gente mesmo causa. Entendeu? E a gente fica se perguntando, né? Mas por quê? Faz um milhão de perguntas, mas por quê? Por que isso acontece? O que está acontecendo comigo? E uma resposta é encontrada em quem? Em Jesus, que é o nosso socorro bem presente e bem poderoso nessa hora. Quando a gente se pega perguntando por muitas coisas, muitos questionamentos, né? Falando assim. E por isso que ele faz esse convite pra gente, né? Vinde a mim. E nesse texto, né, que tá 28 e 29, tem ele, o Senhor, ele dá duas propostas, né? A primeira é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e encontrarei descanso para vossas almas. Alguém que sabe a diferença entre alívio e descanso? Luana não vai. Você não vai, você não vai. Aí eu fiquei pensando, o que é alívio? Porque a palavra diz, né? No 21, no primeiro diz, e eu vos aliviarei, e na outra vez, encontrarei descanso. Eu, vou dar o meu exemplo. Eu trabalhei hoje a beça, muita coisa, a casa de 3 andares, sobe e desce, leva roupa e desce roupa, muita coisa. Quando era 20 para as 4, eu acabei, eu me sentei. É um alívio. Terminei de completar o meu serviço, fazer o meu serviço. Mas o meu descanso vem quando? Quando eu chego em casa, também no descanso. Sábado e domingo, eu tenho 2 dias, que aí o meu corpo, né, descansa. Entendeu? Então, o alívio é quando você termina na hora e você se sente aliviada. Mas o descanso vem ao longo dos dias, não é na mesma hora. Tá? E eu quero falar aqui 5 propostas. Gente, é muito rapidinho, porque o Senhor falou, minha filha, vai, passa o teu recado, sai voar. Eu falei, pode deixar comigo, que eu vou fazer isso, eu vou sair fora, entendeu? Porque esse é a proposta do Senhor, entendeu? São 5 propostas que ele tem aqui. A primeira é: vinde a mim. Quando Cristo diz assim, vinde a mim, ele não faz o convite para ir até ele. Olha só, gente, isso é um convite irrecusável. Quem que vai recusar quando Jesus fala, vem, vinde a mim? Entendeu? Ele conhece o meu problema, ele conhece o seu problema. Né? Ele passou, né? Ele foi afligido, ele passou por aflições como eu e você também passamos. Não é diferente de nós. Quando ele convida, vinde a mim, é porque ele sabe o que ele está falando. Né? E ao dizer, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, Cristo nos mostra a necessidade, né, de irmos até Ele com uma proposta de resolver o nosso problema. A gente está ali, caído, passando por alguma situação, e numa hora você se pega orando, pensando no Senhor. É Ele te chamando, porque vem, minha filha, vem, porque eu vou resolver o teu problema, eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso. Entendeu? Porque só Cristo tem a solução dos nossos problemas. Você pode me ajudar, você pode me ajudar, mas só Ele tem a solução. Não adianta a gente querer solucionar por nós mesmos. Que não adianta, que não temos solução. Nós não temos a solução, somente Ele. Porque muitas igrejas, né, elas falam, dizem assim, vem para a nova vida, que aqui você vai encontrar descanso, vai ser próprio, vai ser curado, transformado, você vai ir curado. Mas o verdadeiro alívio só vai acontecer quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com o Senhor, independente de lugar. Eu posso encontrar um alívio aqui? Posso, mas se não tiver alívio em casa, de que adianta? Não adianta nada, entendeu? Eu posso encontrar alívio sozinha no meu quarto, dobrando meu joelho, orando ao Senhor, pedindo, clamando um alívio, um descanso para a minha alma. Ali eu posso encontrar. Eu posso encontrar um alívio aqui momentâneo. Ah, eu estou aqui no calor da emoção, né? Ah, aí chego em casa, cadê? Não se sente mais aliviada? Aí não adianta. Então só o Senhor que nos dá o verdadeiro alívio, independente de lugar. Ele está em todos os lugares. É só a gente buscar que a gente encontra esse alívio que Ele tanto quer nos dar, né? Esse alívio, tá? Porque Ele prometeu isso pra gente, né? E não é errado a gente enfatizar, focar nesse vinde a mim, nesse convite que Ele nos faz. Mas também a gente não pode deixar de lado as propostas ao longo desses 22 versículos que Ele deixa pra gente. Entendeu? E a segunda proposta é: e eu vos aliviarei. O alívio, gente, é um pedido de socorro. O alívio, ele é um pedido de socorro, é um toque inicial, né, de Jesus na nossa vida. E depois desse toque que Jesus vem dar o alívio, a gente vê pessoas falando que teve vidas restauradas, teve abandono de vícios, abandono de pecados, teve libertação. O alívio é, vamos dizer que é o primeiro socorro gospel, entendeu? É o primeiro socorro do Senhor, é o alívio. Quando a gente busca o Senhor? Quando é que você busca o Senhor? Eu, quando antes de eu me converter, eu busquei Ele na minha aflição, para mim ter um alívio, um descanso, uma solução, uma resposta dEle. A gente, na maioria das vezes, a gente busca o Senhor querendo um alívio. Senhor, aquieta meu coração, alivia a minha alma, eu estou passando por isso. A gente sempre busca o Senhor procurando uma fala, um acalento, uma solução, né, para o nosso problema. Entendeu? É um excelente começo a gente buscar o alívio do Senhor, mas não é a obra completa, porque o Senhor, através do alívio que Ele nos dá, Ele pode fazer muitas coisas na nossa vida. A gente pode viver coisas extraordinárias a partir do momento que a gente aprende a descansar no Senhor, porque o alívio e o descanso, eles andam juntos. Primeiro você precisa do alívio, se aliviar, e depois aprender a descansar, né, no Senhor. E a gente só experimenta esse alívio quando a gente vai até Cristo. Ele não é invasivo, Ele não é intrometido, Ele só dá o alívio se a gente buscar e se a gente pedir. Entendeu? Mas o descanso, que é aquela coisa mais profunda, né, que Deus tem, só recebe quando eu e você decidimos tomar para si o jugo proposto por Jesus. Ele fala, o meu jugo é suave. Quando a gente toma esse jugo do Senhor, aí vem o alívio para a nossa alma. Eu falo isso assim, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me deu essa palavra, foi lá no final do mês. Porque, tipo assim, né? Que a gente fica de olho na escala, né? É, mês passado eu não fui, aí, né? Mês passado, né? Vai aqui. Aí a gente fala, a gente já começa a trabalhar na mente, Senhor, não dando uma palavra aí, porque quando, né, você sai lá me dando na lista, a gente já está mais preparado e vai. E o Senhor me deu essa palavra, né? Porque eu aprendi mesmo a descansar, demorei a descansar no Senhor, demorei, né? É, nessa situação com meu filho, a pastora sabe, ai, pastora, ora, me ajuda, e Marquinhos, aquela coisa toda, e falando. Mas quando eu aprendi, eu não dormia de noite, chorava preocupada, orando, mas eu chorava preocupada, pensando no que ele poderia estar fazendo, né? Será que está, onde é que está, o que está fazendo, aquela coisa toda. Mas eu aprendi a descansar no Senhor. Falei, gente, eu não consigo fazer nada. Eu, a mãe dele, Patrícia, não posso fazer nada. Eu preciso aprender a descansar no Senhor para eu poder viver também, porque eu tenho Maria Flor, eu preciso dormir, porque eu tenho que trabalhar, acordar bem para trabalhar no outro dia. E isso estava me sobrecarregando verdadeiramente. Entendeu? Eu estava cansada e sobrecarregada de tanto pensar no que ele estava fazendo, pensar nele. Falei, eu preciso descansar. De tanto eu pedir ao Senhor, a orar e a pedir, hoje fico preocupada, me preocupo, mas estou descansada. Porque eu sei que o que vier a acontecer na vida dele foi por permissão do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Queria que ele estivesse aqui? Queria. Mas ele não está. Então, eu continuo orando, mas com o meu coração descansado. Que o que Deus fizer, ele é Deus. Entendeu? E a única forma da gente ir além desse alívio é aceitando o jugo de Jesus. Porque tem gente que não quer. Dá o jugo para Jesus, toma o meu. Me dá o seu. Aí caminha uma milha. Toma aqui, Jesus, o seu, e me devolve o meu. Quer carregar sozinha. Quer carregar sozinho. E não é isso que Jesus fala aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. Entendeu? O que é tomar? Não, o que é tomar o jugo nessa mensagem de Jesus? Com uma visão natural, para uma visão espiritual, o jugo fala de união. Quem sabe o que é jugo aqui? Vou pesquisar o que é jugo. Jugo é uma peça de madeira colocada entre um animal e um outro, um boi e um outro, para eles andarem na mesma direção, no mesmo compasso. Não adianta eu querer colocar o jugo num boi e num cavalo. O cavalo anda mais rápido, o cavalo tem um porte maior, não vão andar na mesma direção, não vão andar no mesmo compasso. Entendeu? E é isso que quando a Escritura fala de jugo, fala de união, vínculo e sociedade. Entendeu? Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 14, 16, diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá? Ou que comunhão dá luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ao usar esse termo jugo desigual, a Bíblia está dizendo que assim como se usava jugo em animais diferentes, né, como eu acabei de falar aqui, um boi não pode andar com cavalo, nem um cavalo com boi, que não se encaixa. Não se encaixa. Por quê? Porque essas duas uniões de cavalo com boi não vai dar certo. E isso não serve só para bicho não, tá, gente? Serve só para bicho não. Serve para gente também. Entendeu? Porque não permitia, como eu falei, igualdade de altura e nem de compasso entre os animais. Nós. Eu não posso dividir o meu jugo com uma pessoa que não é salvo, que não aceitou Jesus. Não vamos andar no mesmo compasso, na mesma direção. Direção, então, se pega, entendeu? Não anda na mesma direção. Não vamos ter o mesmo compasso, não vamos ter o mesmo pensamento. Vai ficar difícil. Aqui o Senhor, ele usou os bois, mas se aplica perfeitamente para a nossa vida hoje. Entendeu? O apóstolo Paulo, ele pregou vários outros termos para falar de jugo, fazer a comparação de união entre crente e incrédulo. Ó, união de crente com incrédulo. Não tem sociedade, não tem comunhão, não tem ligação, não tem união e muito menos harmonia. Não tem, não tem. Essa ferramenta, ela pediu um animal no outro. A expressão pode aparecer na Bíblia, mas não é só compromisso, tá? Mas como uma carga ou um peso que prende alguém, ou algo que prende alguém. Porque se você anda com uma pessoa do teu lado que não tem um jugo igual o seu, ela vai acabar te prendendo. Você vai carregar, vai acabar carregando um peso. Em vez de andar livre, não, você vai junto ali, caminhando junto, não. Você vai carregar um peso. E o peso daquela pessoa. Entendeu? Lá em Isaías, capítulo 20, no versículo 27, diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quando o Senhor fala aqui de jugo, Ele está falando disso tudo, de tirar as cargas do ombro, de tirar do pescoço, que a gente fica oprimido pelo cansaço, né, e pelo peso. Então Ele promete esse alívio quando Ele fala: e naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro. Mas isso só vai acontecer para quem o procurar, pedindo ajuda, pedindo esse alívio, porque Ele prometeu que tiraria esse alívio, daria esse alívio para a gente se a gente procurasse. Mas a proposta de Jesus não é tirar o peso dos nossos ombros, do nosso pescoço, para deixar livre, não, gente. Não é, não. É para o quê? Para deixar livre, para poder pegar o dele. Entendeu? Ele faz uma troca com a gente. Toma aqui o meu e me dá o seu. Uma troca é justa? Não. Mas Ele quer nos aliviar. Ele quer o melhor para nós. Mas vai ter, né, um incircunciso aí da vida e vai perguntar: mas qual é a vantagem de trocar o jugo? Qual é a vantagem de trocar o jugo um pelo outro? Né? Pessoa sem instrução, sem conhecimento, vai perguntar qual é a vantagem. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tem o que questionar. Eu vou questionar o convite de Jesus. Se ele falar: minha filha, me dá que teu fardo, pega o meu. Eu não quero nem saber o peso que tem o dele. Se ele está pedindo o meu, está me dando o dele, eu quero. Entendeu? As pessoas perguntam: não, realmente, o jugo dele antes, né, da morte, claro que era pesado. Olha o que ele passou. Mas depois da morte, da ressurreição, se tornou leve. Porque ele passou por tudo aquilo. Ele passou por todos os problemas, por todas as aflições que a gente hoje passa. E se ele faz esse convite para a gente: vinde a mim, eu vou aliviar, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, por que a gente não se entrega? Por que a gente não vai, né, até ele? E a quarta proposta, essa é a terceira do jugo. A quarta proposta é: achareis descanso para a vossa alma. Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eu peguei esse texto aqui, falando de milagre, de prodígio, de sinais. Por quê? Porque o compromisso de pessoas em corresponder com Deus e seus milagres gera um ciclo, onde seremos levados a provar maiores manifestações ainda. Mas para a gente provar essas manifestações do Senhor, nós temos que estar com a nossa alma descansada. Porque sem descanso a gente não consegue buscar, a gente não consegue orar direito, a gente não consegue fazer nada para o Senhor. E como a gente vai ver manifestações dele sobre nossas vidas se a gente não descansa? Como é que a gente vai ver o Deus agir se a gente não descansa? Eu, na minha opinião, isso até interfere um pouco no agir de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na nossa obra. Porque a gente não descansa, vive atribulado, vive atazanado. Como é que a gente vai, entendeu? Descansar. Como é que a gente vai ver as manifestações do Senhor sobre a nossa vida, os milagres, os sinais que Ele dá pra gente? A gente fica cega. Porque a gente ora e ora, 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 mas não descansa. E o que adianta? Você não vai conseguir, ou a gente não vai conseguir ver o agir de Deus em outras áreas. Está orando por aquilo, mas tem outras áreas que Deus está agindo. E a gente não consegue ver porque a gente não descansa. Nós precisamos descansar no Senhor. Entendeu? Nós fomos desenhados, planejados por Deus para viver em abundância a tudo que Ele nos dá. E a descansar também nele, né? Ele colocou a gente nesse mundo para viver em abundância. Mas se não descansar também, a gente não vai conseguir usufruir, desfrutar dessa abundância que Ele tem para a nossa vida. Entendeu? E o quinto e último: porque meu jugo é suave. No começo aqui do convite, né, Ele fala: vinde a mim, que estás cansado, sobrecarregado, que eu vou aliviar. E esse é o convite inicial de Jesus. Mas logo depois, Ele mostra, para a gente poder encontrar alívio, a gente tem que pegar o jugo dEle. Aí alguém deve pensar assim: gente, que doideira. Jesus primeiro manda a gente ficar, manda ir até Ele para ficar aliviado, depois manda a gente pegar o jugo dEle. Mas as coisas de Deus são assim, né? É meio confusa, né? São meio loucura aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus não é, né? É a salvação para a nossa alma, né? É a salvação para a nossa vida. Quando Ele fala isso, né? E ao entregar aos caminhos de Deus, carregar o jugo suave de Cristo, nós temos a maravilhosa experiência de conviver com Ele. Você imagina? A gente andar como a gente anda, né? Todo mundo aqui anda lado a lado com Cristo. Porque a gente pegou o jugo dEle. E a gente anda lado a lado com Ele. Gente, isso é maravilhoso. Eu pensei que eu nunca fosse descansar. Que fosse impossível, né? Quem é mãe sabe que é impossível você ver o filho passando por algum problema e você descansar. Mas o Senhor, verdadeiramente, Ele te dá um descanso quando você procura e quando você pede esse descanso para a sua alma, né? A gente sabe que Davi aqui, né, era o que mais pedia descanso para a alma, era o que mais ficava com a alma aflita, e o Senhor não descansava o coração dele, não descansava a alma dele, né? E isso aí, e o alívio, o descanso, né, que a gente sempre almejou, porque aqui a gente não tem, a gente busca, né? A gente só vai encontrar na eternidade esse alívio, esse descanso, que vai acabar todas as dores. E Jesus, Ele faz esse convite para a gente. Faz esse convite: vem a mim, eu vou aliviar, pegue o meu jugo, né? Eu vou dar descanso para a alma de vocês. Que a partir do momento que você pega o jugo de Jesus, Ele descansa a sua alma. Ele descansa a sua alma. E como é que Ele descansa a nossa alma? É a gente orando, e orando muito, porque a oração é a chave da vitória. Sem oração, a gente não consegue nada. Não é barganha, mas a gente não consegue nada. Nada. Né? Essa semana eu passei por uma opressão e eu orei. No outro dia eu dormi como uma criança. Não senti nada, nada. Eu não vou nem falar o nome dele, que é o nome da confiança. E já que larga logo uma espinha no meu nariz para acabar com a minha carcaça de madrinha. Entendeu? É assim, mas. Entendeu? Então, vamos orar muito, muito para buscar. Eu não consigo descansar meu coração. Vamos orar, porque só com oração e de joelho que a gente consegue esse descanso e esse alívio. E para provar para vocês que de joelho que a gente vence, por favor, meu querido, traga a balança, por favor.
Por favor, Deus, que eu vim para
assistente gospel. Camila, minha filha, vê se testemunha. Por favor, aqui. Bota aqui.
Olha só. Fica aí pra mim. Eu dou essa balança pra mostrar. Camila. Fale o peso, deixa aqui, por favor.
Entendeu, gente? É isso, igreja. E no Salmo 68:19 vai dizer assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação.
Amém.
Precisamos aprender, igreja, tá? A entregar ao Senhor nossos fardos, tá? E pedir a Ele forças para a gente poder levantar, entendeu? Pela fé, a levantar pela fé. Só o Senhor que pode fazer isso na nossa vida. Tá? Eu vou colocar um louvor agora. Vou pedir que vocês fechem os olhos. Quem souber cantar, louvar, pode cantar baixinho. Outra coisa, eu quando estava estudando essa palavra, o Senhor me deu esse louvor. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque o Senhor é assim. Né? Eu falei, Senhor, esse louvor. Filha, vai, entendeu? Ele falou muito com ele, falou muito no meu coração esse louvor.
Thank you.
abre todas as chaves.